Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, demais elementos da mesa, excelentíssimos senhores deputados municipais, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alvar, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhores presidentes de junta de freguesia, excelentíssimos senhores presidentes de Assembleia de Freguesia e demais autarcas e ex-autarcas, excelentíssimas autoridades religiosas, civis e militares, excelentíssima comunicação social, excelentíssimos munícipes de Ovar, minhas senhoras e meus senhores. Celebrar o 48º aniversário de abril de 74, após os dolorosos tempos de contingência Covid-19 e em plena e não menos dolorosa invasão da Ucrânia por Putin, num novo mundo global, tem sentido e exige-se. 48 anos depois do 25 de abril de 74, hoje é lícito questionar o que é que foi conseguido, o que falta fazer. Em boa verdade, há avanços assinaláveis. Em quase 5 décadas, mais de uma vintena de governos, eleitos livremente pelo povo soberano, foram cumprindo os desígnios constitucionais, procurando garantir minimamente um Estado social com paz, saúde, educação e, sobretudo, procurando igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Porém, 48 anos depois de abril de 74, infelizmente, constata-se que a política portuguesa está cada vez mais fragmentada devido à ausência de doutrina política, onde já notoriamente abundam e gravitam, por vezes, os extremismos e as ideias divisionistas e xenófobas que derivam de uma cada vez mais notada divisão entre os políticos, que os afasta do povo, gerando um afastamento cada vez maior entre os governantes e os governados. A Europa, que foi criada e formada para tentar impedir a repetição de desastres e de catástrofes que durante décadas flagelaram o seu espaço geográfico, viu-se confrontada com a eclosão de uma guerra junto de suas fronteiras, que lhe criou a exigência de se reinventar, sobretudo em áreas críticas para a sua autonomia e independência, como sejam a defesa, a segurança, a energia, a alimentação e a economia. 48 anos depois de abril, esta é uma boa notícia. A necessidade de a Europa se ter que reinventar. Aliás, desde a pandemia Covid-19 e agora com a guerra na Ucrânia, essa necessária reinvenção já está em marcha acelerada. Pensemos, epidemias, pandemias aconteceram às dezenas ao longo da história da humanidade. Basta lembrar, por exemplo, as provocadas pelo vírus da gripe espanhola, da varíola, da sida e da gripe suína. Mas nunca o pânico teve a intensidade daquele em que vivemos nos últimos 2 anos, colocando o mundo à beira do caos generalizado, cujos efeitos de toda a ordem estamos ainda longe de imaginar. Assim, se quisermos ter ousadia de pensar e analisar, logo constatamos que vivemos hoje num mundo novo, completamente diferente do que existia há poucas décadas. Vivemos hoje num mundo que temos vindo a construir sem disso termos qualquer consciência clara. Como alguém escreveu, estamos a fazer história sem saber que história é que estamos a fazer. Vivemos num mundo que temos vindo a construir sem qualquer noção das suas consequências, a não ser quando elas começam a ocorrer em cascata, como aconteceu com as alterações climáticas, o colapso financeiro de 2008 e a interminável crise do euro. Vivemos num mundo que temos vindo a construir, que sobretudo no pós-guerra adormeceu e não se soube preparar para, individual e coletivamente, se poder defender de perigos descontrolados, como que levou à atual situação da guerra na Ucrânia. Não basta dizer que este novo mundo é o da globalização. O que é preciso dizer e, sobretudo, compreender é que o novo mundo em que vivemos se caracteriza para, por a globalização atual se desenvolver no âmbito de um modelo civilizacional inédito, porque marcado pelo que alguém chamou de paradigma do ilimitado. Tal paradigma define-se por quatro parâmetros que convergiram aceleradamente e que são: primeiro, uma globalização sem qualquer regulação nem instituições adequadas e indispensáveis. Segundo, um capitalismo que descolou da economia, impondo-se pela criatividade especulativa, sem escrúpulos nem limites. Terceiro, umas novas tecnologias que exercem, sobretudo e sobre todos, sem quaisquer regras, um domínio sem precedentes históricos. E, por fim, em quarto lugar, um individualismo narcísico, sem referências nem valores, a redefinir a humanidade contemporânea como se ela fosse composta por verdadeiros mutantes. É este nosso novo mundo que é uma sofisticada reinvenção da selva. À medida do nosso tempo, que é preciso analisar e compreender o que só é possível, ultrapassando as barreiras com que as elites financeiras, políticas e mediáticas nos procuram distrair e anestesiar. Hoje, de facto, existimos e vivemos amordaçados por um entretenimento sufocante e permanente, servido em notícias selecionadas ou criadas e em comentários ruminantes e patéticos que hoje ocupam a quase totalidade do espaço público, tornando, na verdade, quase impossível essa tarefa tão indispensável que é pensar. Por tal razão, hoje, ao contrário dos tempos de abril de 74, o debate político tornou-se, por vezes, insciente, inútil ou até inexistente. Gastamos o nosso tempo em meras lérias de esquerda ou de direita, ou de guerras partidárias, sem prestar atenção ao essencial, a pessoa em si e os seus verdadeiros problemas essenciais e básicos do dia-a-dia: a paz, o pão, a saúde, a educação e a cultura, para todos e usufruídos por todos, em igualdade. Estes são, precisamente, os valores que Abril introduziu na sociedade portuguesa à altura, e que até então existiam, mas apenas eram acessíveis a alguns, uns poucos, de privilegiados. Hoje, o mundo transformou-se em algo onde o impensar é talvez o mais letal vírus do nosso tempo. Hoje, após uma crise sanitária de 2 anos da pandemia e no início de uma guerra nas portas da Europa, cujo fim ou consequências são imprevisíveis, sejamos conscientes a reconhecer: a realidade atual é mais grave do que as outras, anteriores ou presentes. Isto porque nos expõe e elucida que a atual sociedade está assente em autênticos pés de barro, como é a sua natureza viral. E este traço faz dela uma civilização nova, sem precedentes históricos e efeitos imprevisíveis. Não devia ser assim, mas esta é a realidade em que vivemos, infelizmente. Este é o atual modo de vida neste novo mundo que construímos, incentivados pelos partidos, pelos interesses e por todos os mídia. A ocasião seria última se ainda houvesse um átomo de inteligência e de coragem em quem dirige o mundo para pensar a sério, onde nos conduziu esta globalização selvagem, sem regras, sem instituições, com esta União Europeia sem estratégia nem potência, com estas novas tecnologias sem lei nem regulação, com este indivíduo que se julga imortal, sem destino nem valores. Pensar a sério seria, no mínimo, pensar um novo paradigma, capaz de combinar e de impor duas dimensões fundamentais: o novo sentido dos limites com uma nova avaliação das possibilidades. Quiçá, é já talvez muito tarde para isso. Infelizmente, constata-se que caminhamos para uma democracia cada vez mais formal, mínima e residual, animada já não por qualquer tipo de expectativas ou de convicções coletivas, mas sustentada, se quisermos utilizar e citar Fernando Pessoa, pelos cadáveres adiados da política e dos mídia. Num mundo que, na verdade, dispensou há muito no júbilo consumista de um presente atordoado e sem sentido. Voltando a abril e aos seus valores maiores. Em Portugal, Dia da Liberdade, comemora-se anualmente a 25 de abril em homenagem à Revolução de 74, que em 74 libertou o país de 4 décadas de ditadura. Internacionalmente, porque estamos num mundo cada vez mais global, a data é assinalada, a data da liberdade, é assinalada anualmente a 23 de janeiro. Porém, convém lembrar que todos os dias são, invariavelmente, dias de lutar pela liberdade. Muitos só a valorizam quando deixam de a ter. E nos últimos anos foram milhões os que se viram obrigados a prescindir dela, na sequência de políticas que, com argumentos mais ou menos justificados, reduzem liberdades, direitos e garantias aos cidadãos. Foi a situação de vida no mundo e nas democracias nos últimos tempos de crise pandémica, em que foi necessário limitar várias liberdades e direitos de pessoas em razão de um valor ou bem maior, o coletivo. Insistindo, todos os dias são dias de lutar pela liberdade. É o que faz a Ucrânia atualmente, desde 24 de fevereiro de 2022, com o sacrifício, sobretudo, de vidas humanas, com crimes horrendos que acontecem todos os dias, perpetrados pelos invasores russos, sob o comando voluntarista de um déspota chamado Putin. Hoje, ao comemorar abril, temos que apregoar reconhecidamente, como referiu John Kennedy, os direitos de todos os homens ficam diminuídos sempre que os direitos de um homem são ameaçados. E desde o pretérito dia 24 de fevereiro, que os direitos mais fundamentais das pessoas cidadãs da Ucrânia, passando por todo um povo, estão a ser violados constantemente pelo invasor, sem qualquer razão ou causa. Apenas é entendível a posição intransigente e a ação heroica na defesa da honra e de uma pátria livre por parte de todo um povo na Ucrânia, se formos capazes de perceber a importância de sermos e de nos sentirmos livres. Para entender a opção de vida do atual líder e do povo da Ucrânia desde 24 de fevereiro, basta lembrar o que nos diz Bob Marley. Mais vale morrer a lutar pela liberdade do que viver o resto da vida preso. Sendo este o que considero ser o melhor entendimento prático e efetivo da liberdade na atualidade em tal contexto. Nós poderemos aquilatar tal valor se formos capazes de alcançar o valor de nos sentirmos novamente livres, nestes tempos de pós-pandemia e quando augurávamos já a legítima conquista de direitos e liberdades perdidos ocasionalmente. Constata-se, porém, que apesar de, desde abril de 74, vivermos em liberdade, nós temos que individual e coletivamente fazer mais no dia-a-dia e em cada momento. Sim, bebendo os ensinamentos de Nelson Mandela, sermos livres não passa apenas por nos libertar ou por libertar os outros das correntes que nos ou que os prendem, mas sim viver de uma forma em que respeitamos e promovemos a liberdade dos outros. Se em abril de 74 a liberdade foi conquistada por uma revolução militar que desde a primeira hora se tornou popular, sem derramamento de sangue, hoje estamos numa situação diferente. Em tese, vivemos de facto em liberdade, mas a liberdade tem que ser uma conquista permanente. Sim, como nos ensinou Franklin Roosevelt, no seu sentido mais verdadeiro, a liberdade não pode ser concedida, deve ser conquistada. E o filósofo Alberto Camus acrescenta-nos: a liberdade não é mais do que uma oportunidade para sermos melhores seres humanos. Liberdade não é o direito de vivermos como quisermos, é antes o direito de descobrirmos como devemos viver, para poder desenvolver todo o nosso potencial. lembrando-nos sempre que a nossa liberdade pessoal cessa com a liberdade de cada ser humano que em cada momento das nossas vidas existe ao nosso lado. Hoje, mais que nunca, Miguel de Torga tem atualidade e realidade quando refere: livre não sou, mas quero liberdade, trago-a dentro de mim como um destino. A liberdade funda-se num dia, mas não se constrói numa noite. Recupera-se numa data, mas conquista-se todos os dias. E concluindo, o 25 de Abril transmite-nos em si um sentimento de paz, tranquilidade, democracia, liberdade, serenidade, alegria, elevação de espírito, salientando o que temos de melhor, e a sua comemoração é a coisa mais natural deste mundo, que efetivamente faz sentido. E mais, 48 anos de Abril ensinam-nos inequivocamente que despotismo, tirania, fascismo e extremismo, sejam de que espécies forem, sejam em que formas se manifestam, nunca mais. Por isso, viva o 25 de Abril, 25 de Abril sempre, eu diria 25 de Abril para sempre.